Salve, salve, família! Começando mais um episódio do 3 Pontos e a Falta. Meu nome é Felipe Racim e nós estamos de volta extraordinariamente por conta de que, como a gente previu no último vídeo, as trocas já começaram a acontecer, senhoras e senhores. Semana de draft mal começou e as equipes já estão apertando os botões de reset, já estão em pânico. E a primeira peça do dominó caiu. Bradley Beal é jogador do Phoenix Suns, vai para o Arizona jogar com Kevin Durant e Devin Booker, se transformar num novo Big 3, incrível em termos de pontuação, mas será que eles são um bom fit na quadra? E é isso que a gente vai cobrir, vai ser a análise mais completa e honesta da internet afora. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, já contribui com a gente aí, fortalece o nosso trabalho. Domingão brabo aqui, dependemos da sua curtida para chegarmos a mais fãs de basquete e ajudar a gente, obviamente, a realizar nosso sonho, ajudar a gente a chegar a 5 mil inscritos. Estamos muito perto e contamos e necessitamos unicamente da sua boa vontade, família. Então, se você não curtiu, curta o vídeo. E se você não segue a gente ainda, segue para não perder mais os conteúdos que vão ter bastante essa semana, principalmente como esse vídeo. Vamos lá, família. Segundo o Adrian Wojnarowski, nome difícil, né? Mas eu vulgo Woj da ESPN, Bradley Beal foi mandado de Washington para Phoenix para um pacote que inclui Chris Paul, Landry Shamet, múltiplas escolhas de segundo round e múltiplas pick swaps. O que significa isso? Significa que um time vai poder trocar sua escolha num draft com o outro, caso seja esteja numa posição melhor. E, gente, eu confesso que quando eu recebi essa notícia, que foi literalmente há uma hora atrás, eu não soube como reagir. Não porque eu não acho o Bradley Beal um bom jogador, a gente vai falar disso um pouco daqui pra frente, mas simplesmente porque eu acho que ele vai trazer pro Suns exatamente tudo o que eles já têm e que, portanto, eles não precisam. Ou seja, foi uma adição redundante, na minha humilde opinião. Eles ignoraram, portanto, todas as lições que eles ganharam nos playoffs, nessa derrota pro Denver Nuggets, e decidiram montar um time galáctico, né? Que é, pra mim, um movimento típico de um dono novo e desesperado, que é o caso do Matt Ishbia, que chegando, já trouxe o Kevin Durant logo no primeiro dia dele no cargo. Justiça seja feita, família, o preço foi muito baixo, sim. Principalmente se você leva em consideração que eles não precisaram abrir mão de nenhuma pick de primeiro round. E o mais incrível ainda, mantiveram o DeAndre Ayton, que é algo inacreditável. Mais inacreditável ainda, a notícia era de que Miami era o segundo destino preferido do Bradley Beal e que o pacote eventualmente seria melhor. Eles poderiam oferecer escolhas de primeiro round, além do Kyle Lowry e do Duncan Robinson, o que faz para mim mais sentido para um time em rebuild do que escolhas de segundo round, por exemplo, né? Mas pro lado do Suns, para ser bem honesto, o preço foi justo e eles basicamente trocaram o Chris Paul, que já sairia de qualquer maneira, o Landry Shamet, que era um cara que mal entrava na quadra, e escolha o draft que, para um time que se desmontou inteiro para contratar um Kevin Durant, que vai fazer 35 anos em setembro, precisa ganhar agora. Então não é que eles estão abrindo mão de escolhas que vão ser bem colocadas nos próximos anos, pelo contrário. Mas é que a coisa fica interessante. É sabido que numa troca, o preço do jogador levado em consideração é o que ele tem de garantido para receber. Ou seja, a gente cobriu muito isso no último vídeo. Quem não viu ainda, corre lá para ver, deixa curtidinha também. Teoricamente, o Chris Paul só teria 16 milhões incluídos na troca, o que junto com o salário do Randy Shamet não seria compatível para englobar os 47 milhões que o Bradley Beal tem a receber esse ano. Então, o que isso quer dizer sobre a troca? Que o Suns basicamente deve ter garantido a totalidade do contrato do Chris Paul antes do aperto de mão. E por isso essa troca teve sucesso, essa troca foi liberada pela liga. Até aí tudo bem. Só que quando você pensa que agora, só com Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant, o Suns tem 131 milhões para pagar de salário só ano que vem. Ou seja, só nesses três caras, 131 milhões. Esse valor, se você incluir o DeAndre Ayton, que eu ainda acho que ele vai ser trocado, família, vale dizer, mas se você incluir ele no momento, esse valor vai para 163 milhões só com quatro jogadores. Ou seja, essa troca basicamente diz que o Phoenix Suns vai montar o elenco de suporte inteirinho com jogadores com contratos mínimos, basicamente. E corrijam-me se eu estiver errado, família, mas foi exatamente falta de profundidade que levou o Suns à eliminação precoce contra o Nuggets. Por não ter perímetro ou o Garrafão, já que eles não tinham nem arremessadores confiáveis de distância, e o DeAndre Ayton parecia não querer jogar mais basquete, eles basicamente tornaram o time super dependente no mid-range do Devin Booker e do Kevin Durant para ganhar. E agora, com a chegada do Beal, eles basicamente se aprofundam ainda mais nisso. Eles se tornam ainda mais unilaterais, né? Tudo bem que o Bradley Beal é um cara que faz 23 pontos por média por jogo, que é excelente, mas ele só chutou 33% de 3 e teve só 6 assistências nos últimos 2 anos. O Chris Paul, por exemplo, chutou 35% e teve 10 assistências de média nos últimos 2 anos também. E um detalhe melhor, e mais curioso, e mais importante ainda para esse time que tá capenga na parte defensiva, Chris Paul foi positivo, 544 pontos no plus-minus quando em quadra, e o Bradley Beal foi menos 60. Ou seja, uma defasagem muito grande defensivamente e de playmaking. Quem vai criar para Devin Booker e Kevin Durant? Quem vai orquestrar esse ataque? Não é a boa, não é o arroz com feijão do Devin Booker, perdão, do Bradley Beal, que acostumou a ser o ponto focal do ataque de Washington. Será que ele vai coexistir bem com esses caras, né? E tem o fato, obviamente, que ele é um cara que tem trazido muitas lesões ao longo desses últimos 2 anos. Ele jogou 90 jogos só nos últimos 2 anos contra 124 do Chris Paul. E o Chris Paul, vale lembrar que tem quase 10 anos a mais que ele. O Chris Paul tem 38 e o Bradley Beal tem 30. Ou seja, quando um time dá all-in para montar um Big 3, é porque eles entendem que essas estrelas, esses três caras, se complementam tão bem que, com elenco mediano, com jogadores medianos ao redor, eles vão criar um ecossistema confiável e vencedor, né? Um vai compensar a fraqueza do outro, digamos assim, né? Mas esse Big 3, gente, praticamente tem as mesmas habilidades, na minha opinião. Então fica difícil entender por que que o Suns resolveu abrir essa movimentação, ainda mais com um cara com um contrato tão colossal contra o Bradley Beal e que não pode ser trocado caso ele não queira. Né, vale lembrar isso, ele leva o contrato, ele leva o no trade clause para Phoenix, ou seja, se não der certo e Phoenix quiser trocá-lo, não vão conseguir sem o Bradley Beal dar o aval dele, ou seja, estão engessados e dependentes desse cara pelos próximos anos. E agora, falando em termo de fit, né, eu já dei meus pitacos aqui ao longo do vídeo, mas uma das maiores questões para mim é, com a chegada, assim, com a saída do Chris Paul, que era basicamente o orquestrador do time, é um amador clássico, né, quem vai assumir o papel de número 1 desse time? Quem vai ser o point guard, né? Será que o Bradley Beal vai ser o cara a comandar a ofensiva desse time? Ou vai ser o Devin Booker, ou o Frank Vogel vai tirar o Devin Booker da posição que ele foi tão bem ano passado, principalmente nos playoffs, com médias absurdas de pontuação, e vai dar outra função pro cara? Será que ele vai ter essa audácia? Será que vai ser algo interessante pro seu time ou muito arriscado, né? Mas, de qualquer maneira, seja o que ele escolher, vai ser uma backcourt muito baixa, né? Numa liga que tá crescendo cada vez mais em estatura. Vi de último campeão da Denver Nuggets, que literalmente ganhou na força e na fisicalidade do Miami Heat. Além disso, vai também ser uma backcourt pouco defensiva. Devin Booker, sim, tem se transformado num ótimo defensor. Eu achei que ele foi excelente nos playoffs, apesar das pessoas, algumas pessoas não concordarem comigo, eu achei que ele fez o papel dele muito bem. Mas o Beal tá longe de ser um cão de guarda de perímetro que esse time precisava para compensar esse ataque tão pesado do Phoenix Suns. Pode funcionar? Pode funcionar. São talentosíssimos esses quatro. Talvez seja, em termos de talento bruto, um dos maiores Big Fours que a liga já viu, né? Mas dizer que esse Big Four vai conseguir se complementar é complicado. Vão ganhar, sim, na minha opinião, jogos de temporada regular, pelo talento ofensivo absurdo que esses caras detêm. Mas será que eles estão dispostos a fazer o trabalho sujo? Será que Bradley Beal, Devin Booker e Kevin Durant vão ter a vontade de compensar a falta de defesa do outro time, do seu time, do elenco, como o Bam Adebayo e o Jimmy Butler fizeram pela Miami Heat? Essa é uma questão pra gente ficar de olho, porque se esses playoffs ensinaram uma coisa pra gente, senhoras e senhores, é que uma equipe que depende exclusivamente de 2, 3 estrelas, eles não são suficientes pra ganhar de um time, de um elenco profundo e que se complementa. Denver Nuggets, como eu mencionei, tá aí pra provar isso pra gente. Um time que não foi atrás de trocas absurdas e mirabolantes. Pelo contrário, botou fé nos caras que eles draftaram, montou um elenco que complementasse essas duas estrelas, que já se complementavam entre si e foram campeões. E não é algo que eu vejo o Phoenix Suns tendo com esses quatro, e muito menos conseguindo com tão pouco cap space disponível. Então vamos ficar de olho para ver como é que Matt Ishbia, como é que o Frank Vogel, que é um treinador defensivo, vai conseguir compensar essas carências. Agora, pro lado de Washington, eu só tenho uma coisa para dizer, honestamente, no fundo do meu coração, é que os caras estão atrasados um ano, família. Não dá para entender os caras apertarem o reset justo no ano em que eles perderam um draft talentosíssimo que tem um cara chamado Victor Wembanyama. Ou seja, se fosse para apertar o reset, se fosse para jogar esse projeto, o processo de Washington para fora, gente, fizesse o ano passado e tancasse esse ano inteiro e eventualmente pegasse o Victor Wembanyama. Compete com o San Antonio Spurs, ou com a segunda, terceira pick para buscar o Scoot Henderson, que também é um grande talento, mas agora vão ter que se contentar com praticamente picks de segundo round, dado que, na minha opinião, o Chris Paul vai ser liberado. Eu não vejo ele, não faz sentido algum o Washington Wizards manter o CP3, ou seja, eles não ganham muita coisa nessa troca, principalmente levando em consideração que Porzingis e o Kyle Kuzma devem, muito provavelmente, exercer o player option deles, não aceitar os contratos e explorarem a free agency, ou seja, eles vão estar livres no mercado também, eles vão perder esses dois caras também, que são peças muito importantes, seja lá para qual time eles forem. Ou seja, eu não consigo entender a tática do Wizards. Claro que eles eram reféns do Bradley Beal, e eu tô entendendo, dado o quão pouco eles receberam, é que eles estavam mais desesperados em liberar esse contrato colossal do Bradley Beal do que, de fato, ganhar peças em troca, porque eles, de fato, agora vão pro rebuild. Eu não consigo ver esses caras sendo competitivos pelos próximos anos. E isso mostra o perigo de você dar tanto poder pra sua estrela. Esses mercados pequenos não podem se tornar reféns tão, assim, efusivamente de um jogador só. E a gente tá vendo agora esse contrato dele, do Bradley Beal, de poder escolher onde ele vai, claramente ferindo a sua franquia, que poderia, há alguns anos atrás, antes de renovar o contrato dele, ter conseguido muito mais coisas interessantes, um pacote muito mais interessante, e ter que evitar ficar na irrelevância como eu imagino que eles vão ficar. Família, então é isso. Um vídeo curto, acelerado, que é para trazer o melhor conteúdo para vocês aqui o possível. Então, se você curtiu, chegou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal, porque tem muita coisa legal vindo aí nessa semana, principalmente. Não deixe de perder nada, família. Então é isso. Um beijo grande. Obrigado pela preferência. Bom fim de semana. E nos vemos essa semana. Abraço.